Quero saudar a todos com paz. Um dia tão diferente, né? Um dia de mudança numa nação. Nós queremos que todos nós estejamos orando realmente o dia todo, como começamos a orar, para que a nuvem da glória de Deus venha e nós tenhamos paz. A Bíblia diz que devemos orar para que haja paz entre todos os seres humanos. Que haja paz, que não haja mortes, que haja paz. Mas isso faz parte da história humana, né? O mundo jaz no maligno. Quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que as notícias do reino de Deus são as únicas que valem a pena, né? A grande esperança nossa está sempre no reino de Deus. E nosso trabalho como igreja é ser este sinal do reino de Deus na história. É muito triste quando homens e líderes cristãos não tomam uma posição, acima de tudo, pelo reino de Deus, pela justiça do reino. E isso é que nós temos visto. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Judas. Vocês estão observando que nós estamos chegando ao final. Nós estamos hoje a estudar Judas, depois nós vamos estudar o Apocalipse. O Apocalipse eu penso que vou fazer em duas vezes, para que a gente aprofunde mais no livro do Apocalipse, e com isso a gente termina esta série de 66 livros. Todo esse material vai estar disponível, né, em áudio, para aqueles que falam, puxa, eu perdi tanto, então começa de novo. E também eu tenho uma página, Asas para o Reino, que nós estamos pouco a pouco colocando lá, só em áudio. Então as pessoas poderão ter isso para sempre. Nós estamos tendo uma experiência maravilhosa, é que ao colocar isso, as pessoas estão entrando em vários lugares do mundo, estão assistindo. Eu fui informado agora pela plataforma lá, que pessoas na Palestina estão assistindo às aulas, na Rússia, apareceu pessoas da Rússia assistindo, na Romênia, deve ser brasileiros, né? Esses lugares descobrem que estão procurando. Então vocês são acompanhados agora por pessoas de vários países do mundo que vão lá no site e vão assistindo às aulas também. Então isso é glorioso e nós estamos muito felizes por isto, porque sabemos que isto não para, porque a técnica tem essa bênção de preservar na história, e durante muitos anos isto vai ser marcante. Eu sei que isso é verdade, porque eu tenho usado um material que tem sido uma bênção na minha vida. Houve um pastor presbiteriano chamado Ray Stedman, e lá na década de 80 do século passado, ele fazia estudos do jeito que eu fiz aqui, e tem sido uma bênção, ele fez isso nos Estados Unidos, e eu consigo captar o que ele falou, porque está gravado. Então, eu consigo ouvir uma mensagem de 1980, e pego as grandes ideias dele, e faço, claro, uma readaptação de tudo, com outros estudos que eu vou lendo também, mas ele tem sido uma fonte disso. Então eu sei que isso vai acontecer também com esses estudos meus, daqui 30, 40, 50, ou 100 anos, ou 200 anos, as pessoas vão poder pegar isso e continuar, até a volta de Cristo. Eu não sei se vamos ter 200 anos, porque a última notícia da semana é que o povo judeu está começando a convocar os rabinos que vão estar ministrando no terceiro templo, e os mais idosos estão dizendo o Messias está vindo. Então, essa é a grande notícia de Israel. Então, e o mundo está esperando o novo tempo e a volta do rei. Então, Israel está falando sobre isso. Então, glória a Deus porque estamos fazendo isso. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta, mas sabemos que o Senhor vem em breve. E se ele não vier, nós vamos. De qualquer forma, vamos estar com o Senhor, né? E importante é que as próximas gerações possam ter esse legado da palavra de Deus. E saibam que o mais forte na igreja tem que ser a supremacia da palavra de Deus. Nós somos filhos da reforma. A reforma tem uma marca, que é a supremacia da palavra de Deus. Quando Martinho Lutero estava sendo condenado no castelo de Wittenberg, quando eles terminaram a acusação, deram a palavra a ele para ver se ele renunciava a tudo o que ele tinha dito, e ele só disse uma frase que jamais será esquecida no mundo: a minha consciência é cativa da palavra de Deus. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não é bom, nem saudável, decidir contra a consciência. Claro, com essa consciência como cativa da palavra de Deus, então é isso mesmo. Então eu quero dizer a vocês que nós temos que compreender isso. Nossa consciência tem que ser cativa da palavra de Deus. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então você firma na palavra. A palavra de Deus é inviolável. E o profeta Jeremias disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então o Senhor disse, e assim será. Por isso meu desafio para vocês é que a gente, terminando o Apocalipse, a gente vai começar de novo. Só que a gente vai começar de novo com outro foco. Nosso tema vai ser Deus como salvação. Olhando livro a livro as marcas do projeto salvador de Deus para o ser humano, para a história humana, para o universo todo. É um desafio maravilhoso. E vamos continuar a aventura pelo mundo da Bíblia com o Deus Salvador. E isso vai nos dar clareza sobre as dimensões da salvação que temos em Jesus Cristo. Então, é um privilégio que você possa estar conosco nos próximos 66 domingos, depois disso, né? Para estudarmos a salvação. Eu estou empolgado, numa grande expectativa. Creio que eu vou aprender muito. E quem estiver conosco, vamos aprender muito também. A epístola de hoje é muito curtinha, mas ela é muito rica, que é a epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo. Começou bem, né? Ele começa dizendo que é servo. Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, eu quero apresentar para você o irmão do Tiago. Tiago, um homem especial, que já estudamos ele, escreveu o livro de Tiago. Aos chamados. Espera um pouco, então tem a ver com você. Você é um chamado? Então, foi escrito para mim. Foi escrito para você. Aos chamados. Aos amados de Deus Pai. Você é? Então, a carta é para você. Aos amados de Deus Pai. Eu sou o amado de Deus Pai. Deus me chamou em Cristo. Que coisa. Então, Judas é meu irmão. Tiago é meu irmão. Então, essa é uma carta da minha família. É uma carta da família. Debaixo da autoridade de Deus Pai. Então estamos em casa. E guardados em Jesus Cristo. Pronto. Que coisa. Podia parar por aqui. Guardados em Jesus Cristo. Deus me guardou e te guardou em Jesus Cristo. Estamos nele. Guardados nele. Protegidos por ele. Nós estamos vivendo para a glória dele. Então, guardados nele. Então, essas palavras são muito fortes, gente. Guardados nele. Guardados nele. Você está guardado, sim. Onde? Em Cristo. Se o diabo quiser me achar, ele tem que procurar em Cristo, porque eu estou guardado nele. Por isso que o crente tinha que viver uma vida de mais vitória, não ficar parando nesse negócio, ficar toda hora o diabo para lá e para cá. É falta de Cristo isso. Quanto mais estivermos cheios de Cristo, menos você está preocupado com o diabo. Guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu recebo. Porque ele já está dizendo para mim e para você que eu preciso da misericórdia de Deus. Porque eu sou um pecador, porque eu erro, porque eu falho. A misericórdia está envolvida aí. Misericórdia significa misericórdia, córdia, cardia, coração. O coração de Deus em direção ao miserável. Eu sou um miserável pecador, mas Deus tem misericórdia, tem um coração que me abraça. Isso é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Ele atinge a miséria humana com todo o amor dele. É o Deus da misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Hoje ele renovou a misericórdia dele para você. O sol saiu, a misericórdia dele brilhou outra vez. Porque eu preciso da misericórdia dele todos os dias. Sabe por quê? Porque eu sem ele não sou nada. Aliás, eu sem ele sou pior do que nada. Eu sem ele sou menos do que nada. Mas a misericórdia de Deus me faz eu e você tudo nele. Me guarda nele. Atinge com misericórdia e paz. A paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu queria declarar esta palavra sobre a nação brasileira hoje. Misericórdia, Senhor. Paz. Eu quero dizer paz sobre o Congresso Nacional. Paz sobre a esplanada dos ministérios. Paz naquele campo que tem agora um muro hoje. Teve que se criar um muro entre brasileiros. Por causa da paz, da falta de paz. Nós queremos declarar paz, multiplicação de paz, que está sobre a igreja, sobre a família de Deus, que esta paz multiplicada venha sobre cada um da nossa nação hoje. Em nome de Jesus Cristo, quem concorda comigo, diz amém. Paz. Paz multiplicada e amor. Amor. Aqui ele não fala de mais amor, fala de amor multiplicado. É o que eu disse para vocês, a epístola é tão curta, mas ele já começa com multiplicação, então funciona. O que ele propõe para nós é que seja multiplicado tudo que nós estudamos até hoje. Tudo que nós estudamos da Bíblia inteira, que só falta Apocalipse, ele está dizendo, olha, tudo isso seja multiplicado em nossa vida. Eu que pensei que ia terminar, sei que um sujeito diz, não, o que eu estou propondo para vocês é multiplicar o que vocês receberam. Então hoje é o dia da multiplicação. Multiplicação de paz, de misericórdia e de amor. E ele vai propor aqui que a gente multiplique toda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quer dizer, o texto termina com multiplicação, não começa com multiplicação. Nosso estudo termina multiplicando. É um terminar que multiplica, um terminar que avança, um terminar de recomeço. Por isso a palavra multiplicados está aqui e ela precisa ser encarada. Senhor, multiplica na minha vida a tua misericórdia. Multiplica na minha vida a tua paz. Multiplica na minha vida o teu amor. Porque antes você orava, Senhor, me dá mais amor, me dá mais paz, me dá a tua misericórdia. Mas a palavra de Deus está indo além do que você pediu. Está dizendo, Senhor, multiplica. Pai, eu quero que a tua misericórdia seja multiplicada sobre a vida desta igreja, desta família, deste país, da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu recebo essa palavra. O Deus da Bíblia é o Deus que multiplica. Por isso que muitas vezes a gente usa a palavra, ah, eu quero somar. Mas Judas chega para você e diz, não, eu quero multiplicar. Eu chego para multiplicar. Ele termina a Bíblia multiplicando. Agora você imagina o Espírito Santo, em toda a sua glória e graça, monta a Bíblia de um jeito que lá no finalzinho, antes de chegar o novo céu, nova terra, ele fala, multiplica tudo na sua vida. Não é uma coisa gloriosa? Não é um lance do Espírito? Vamos chamar um xeque-mate do Espírito? Multiplicado seja a paz, o amor e a misericórdia. Paulo saúda sempre a igreja com paz, amor e misericórdia. Judas vem e diz, olha, eu saúdo vocês com a multiplicação do amor, da misericórdia e da paz. Aí ele vai começar sobre o dever cristão de pelejar. Ele vai dizer que a luta, a vida de toda a luta de Judas aqui, é para falar de batalhar, batalhar pela fé. Por isso, esse homem é um líder da época de Jesus. E ele vai, por isso que eu, nessa introdução, quero dizer para vocês que apareceu o nome de Tiago, que foi um dos grandes líderes da igreja primitiva, que é autor de Tiago, né, irmão de Jesus Cristo. É interessante que começa a aparecer aqui agora Judas também, meio irmão também, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tiago era irmão de Jesus? Ué, mas Judas é irmão de Tiago? Espera um pouco, é todo da mesma família? Né? Então, você começa a observar o seguinte, que esse texto, e agora ele se posiciona diante de Jesus Cristo como servo. Ele vai dizer, eu sou irmão de Tiago. Mas de Jesus eu sou servo. E aqui você já vê a humildade dele. Porque ele podia ter dito lá, ó, eu sou irmão de Tiago, que falou lá que é irmão de Jesus. Ele não está chamando atenção para isso. Ele está chamando assim, eu sou servo. Porque ele é senhor. E desse senhorio ele se tornou, ele está falando desse Deus que se tornou homem. E ele tem uma experiência, esse Judas, esse Tiago, tem uma experiência única. Eles tornam discípulos. E eles crescem. Eles caminham. E aqui, quando ele chama Jesus Cristo de Senhor, eles têm uma experiência da divindade de Jesus Cristo. Ninguém pode refutar mais a autoridade da divindade de Cristo do que Tiago e Judas. Mas eles o declaram Senhor. E declarar Senhor naquela época, declarar ele é Deus. É dar a vida para morrer. É entregar a vida plena. Sabe, estas cartas continuam sendo um selo da confirmação de toda a afirmação do Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo. E você vai observar que toda a carta é impressionante. Ele pega agora aqui o instrumento e diz, agora é a minha vez de tocar. Tiago, fica aí, agora é a minha vez de dizer. Agora ele chama a atenção. E ele, nesse texto tão curto, é carregado de conteúdo. Você observa que Judas aprendeu o segredo espiritual que Deus sempre tem. Um lugar para cada um e ele descobre o seu lugar em Deus. Esse é o Judas. Interessante como tinha dois Judas lá, né? Mas esse é o Judas abençoado. O Judas que declara a divindade de Cristo. O homem que aprendeu o segredo espiritual e vai andar nesse segredo. E quando ele vai dizendo, amados, Ele está ansioso para falar dessa salvação. E olha o que ele vai dizer no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação. Veja que aqui, Judas já está dizendo o seguinte, ele empregava toda a diligência. Ele pensou muito, ele estudou muito. Eu sempre pergunto como que ele fez tudo isso e escreveu tão pouquinho. Isso é capacidade de ser sucinto. Dizer rápido. Você sabe o que eu estou escrevendo para vocês? Acerca da comum salvação. Essa salvação agora se tornou nossa. E ele escreve aos amados. E foi que me senti obrigado a corresponderem convosco. Olha o que ele está dizendo. Exorto-vos a batalhardes. Ele fala de uma batalha. Diligentemente. Ele fala de diligência. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele fala da fé entregue aos santos. Então o que você tem aqui, essa posição dele, determinante. Ele já está botando o dedo na ferida contra toda a falsidade, contra o surto desagradável que a igreja já está sendo invadida por falsas religiões e falsos ensinos e falsas teologias. E ele diz, é preciso batalhar. Pela nossa fé, pela nossa salvação. É preciso batalhar por aquilo que é genuíno. Né? E por isso, quando ele está dizendo assim, batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E aqui ele começa a colocar algumas verdades impressionantes na sua instrução. E ele já vai dizer o seguinte, que em primeiro lugar eu quero dizer para você que aqui está uma força, hein? A nossa fé não é algo que alguém fabricou, foi alguma coisa que foi entregue para nós. Veja de novo o texto. Pela fé que uma vez por todas foi entregue. Quem entregou? Jesus? O Pai? O Filho? O Espírito Santo? A fé que você tem não é construção humana. Foi entregue. O que cremos foi entregue. Nós recebemos. Queridos, você já pensou a maravilha que é a Bíblia ou não? Estamos estudando a Bíblia aqui. Semana eu perguntei para um irmão de uma cidade, eu olhei para ele e disse, como a Bíblia é maravilhosa. Ele disse, é maravilhosa. Aí fiz uma pergunta, você já pensou que seria o mundo sem a Bíblia? Já pensou que seria a sua vida sem a Bíblia? O que você estaria falando sem a Bíblia? Agradeça a Deus pela Bíblia. O que seriam os povos sem a Bíblia? A Bíblia foi entregue, a palavra foi entregue, a fé foi entregue. Deus preservou isto, foi entregue aos santos. Então, ele já, em poucas palavras, está dizendo para ele que isso não é pré-fabricado pelo homem. Não é produção de indivíduos. É um corpo de fatos que é consistente. Foi entregue por pessoas autorizadas, por apóstolos. Está dizendo que tudo isso chegou a nós através deles. Aqui diz que foi entregue uma vez por todas. Sabe o que significa uma vez por todas? Ele está dizendo o seguinte, essa é a palavra final. Não pode ter outra Bíblia. A Bíblia dos mormons é falsa. Porque ele está dizendo, é uma vez por todas. Foi entregue. Ponto final, está aqui. Vocês estão entendendo isso? Os evangelhos que apareceram por aí, outras coisas, ó, aqui ele está dizendo, uma vez por todas. Fim de papo. Então ele está dizendo, foi entregue. Mas ele está indo além. Foi entregue uma vez por todas. Ponto final. Por isso que eu gosto daquela frase que eu falava aqui no passado. Por que você tem que colocar um ponto de interrogação onde Deus já pôs um ponto final? Pare de colocar ponto de interrogação onde Deus já pôs um ponto final. Uma vez, entregue. Ponto final. Temos o que precisamos. Por isso que a Bíblia vai falar nada além. Não invente moda. Fique com a palavra. Não invente doutrinas. Fique com a palavra. Todos aqueles que tentaram lutar contra ela desapareceram. Ela vai continuar firme até o fim. É a palavra de Deus. Uma vez entregue. Então ele está dizendo que não é fabricado, não é processado, não é produto de indivíduos. Então ela foi administrada na história à humanidade pelo próprio Espírito de Deus. O que Judas está dizendo para nós é o seguinte: a Bíblia não precisa de nenhum acréscimo. Essa carta tão pequena, ela abre uma porta. E esta porta coloca você dentro de todo o Novo Testamento. Parece pequeno, gente, mas é uma porta. Lá, ele chega assim, diz, ó, a porta é essa, entre, fique aí, é aqui o lugar. Foi entregue uma vez por todas. Como se fosse conclusivo. A porta está aqui, está aberta. Fique dentro desse território. Uma vez por todas. Então toda doutrina falsa que já foi defendida ou será defendida já tem a resposta aqui de Judas. Aí chega esse sujeito falando, não, mas a revelação de Deus vai continuar, Deus vai estar dando coisa nova. Aconteceu isso até no mundo cristão. O Robson aqui, uma vez conheceu um sujeito, você me contou, eu peguei o livro dele, ele está dizendo assim, eu li lá o livro. Você lembra disso, Robson? Estava escrito assim, que ele teve uma conversa com Deus, ele disse, você não pode errar igual Paulo, igual Pedro, você vai fazer certo. A vida deles não deu certo porque eles não fizeram. Você vai fazer. O cara era maior do que Paulo e Pedro. E pior que estava escrito embaixo, assim, apoiado pelo pastor fulano das quantas. Eu lembro desse livro. Por isso que eles ficaram pobres e tal, e prometia todo mundo ficar rico, né? Você não tem coragem de falar quanto que ele te deu de prejuízo, né? Safado. O cara estava querendo dizer o quê? Que ele tinha uma Bíblia além da Bíblia. Está cheio de gente assim. Gente, o mundo está cheio de engano. As igrejas estão cheias de engano. Esse dia tinha um sujeito da televisão vendendo cimento. Caixinhas de cimento, diz que é para fortalecer a sua fé. Falta de Bíblia. Cimento. O diabo olha um treco desse e fala assim, mas nunca pensei um treco desse, esses caras são bons mesmo. Estão pior do que eu já. Até o diabo deve estar assustado. O cara consegue ser mais antibíblico até do que o diabo. Se ele tivesse dado uma ideia dessa lá na Idade Média, os caras iam vender indulgência até com cimento. Os caras hoje são mais criativos. E o pior é que chama isso de evangélico. Isso que é pior. E chama de igreja. Isso é demonismo. Isso é demonismo. Evangelho é Bíblia, é palavra. Nada além. Nada além. Fique com a Bíblia. Eis que Judas está dizendo para mim e para você. Uma vez dado para sempre. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos viver como filhos de Deus. E ele vai, gente, ele começa a bater forte. Ele diz que essa verdade, nós temos que, essa é a grande coisa, nós temos que batalhar por ela. Sabe o que eu estou falando de batalha? É guerra mesmo. Estamos dizendo assim, é tempo de batalhar. Então, exortando-vos a batalhar diligentemente, pela fé. Isso é guerra. Você tem que ser contra o erro. Contra a heresia. Fim de papo. É batalhar. Não é? Ah, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não. Exorto-vos a batalhar. Não é chamado ou não? Então a gente fica aí complacente. Exorto-vos a batalhar. Isso é um puxão de orelha para nós, hein? Exorto a batalhar. Pela fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui já está falando de pessoas que entraram na libertinagem. Entraram na complacência. Pode tudo. Pode de qualquer jeito. Entra em moralidade. Mas não é naquela história, sabe? Deus perdoa mesmo. Vai vivendo de qualquer jeito. Vai a si mesmo. E aqui está dizendo que viver assim é viver fora da graça. Viver assim é negar a Cristo. Então as pessoas podem muitas vezes afirmar Cristo pelo que falam, mas negar Cristo pelo que vivem. Jesus disse que muitos vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, Senhor, e vai dizer, olha, vocês não fazem a vontade do meu Pai, eu não conheço vocês. Evangelho é prática, evangelho é vida. Evangelho não é fala só. Aí, Judas começa a pegar pesado. Ele fala de homens ímpios. E ele está incomodado porque o ataque não vem de fora da igreja, mas vem de dentro. Eles estavam mudando a graça de Deus em licenciosidade. Sabe para quê? Para viver uma vida imoral. Sabe aquela história, Deus perdoa mesmo, então ele peca. Isso estava corroendo a igreja por dentro. Então, não há arrependimento. Prega-se uma graça barata. O que é graça barata? Graça sem compromisso. Ah, Deus perdoa. Mas não se compromete com essa graça, não transformado é pela graça, não se arrepende do pecado. Está mais ou menos igual na época da reforma, antes da reforma ali, a indulgência, o sujeito pagava para ter o pecado, para a alma dele sair do inferno. Aí a coisa foi tão bom ganhar dinheiro, que o pessoal começou já vender indulgência antes do pecado. Olha, chegava lá na igreja e dizia, olha, eu vou fazer um pecado. Ah, que pecado que é tal? Então paga tanto, já está perdoado, pode pecar. Pecava depois. já estava perdoado, que já estava com uma bula. Você sabe dessa história ou não? Então, uma vez um cara pagou para valer a coisa. Mas quanto o pecado? Não, é muito grande, mas eu pago tudo. Não pode aumentar aí. Aumentou, pagou a conta, pode pecar. O cara foi, roubou a carruagem cheia de ouro da igreja e trouxe, mas eu estou perdoado. Aconteceu isso. Ladrão esperto. Então, esses lixos foram acontecendo. Então, Judas está dizendo, o cara começou a usar a graça para fazer o que quer. Perdeu a dimensão de uma prática de santidade. Escorrói a igreja. Escorrói os ministérios. É uma coisa que estão vendo hoje. Você vê, quando você vê os caras falando, é horrível. O cara começa a comparar a corrupção. O melhor foi um jovem que eu vi lá do Paraíba dizer o seguinte: corrupção não se compara. Corrupção se combate. Ah, fez isso, o outro também fez. Gente, o pecado é tão grande que o cara começa, você pecou, o outro também pecou. Como se então eu posso pecar porque o outro pecou. Mas que lixo moral. Você tem que ouvir um negócio desse. Judas está combatendo isso. Licenciosidade está negando Cristo. Está negando a graça. Está negando os valores. Então é incrível quando nós olhamos a Bíblia e vemos como que ela é atual para nós. E todos foram libertados pela vitória de Cristo. Mas nós temos que agora honrar com comprometimento. É isso, para mim, essa é a mensagem que está aqui. Porque senão nós estamos negando a Cristo. Somos salvos pela graça. Temos que viver pela graça. Mas temos que ter sinais de arrependimento. João Batista pregava sinais de arrependimento. Jesus disse, façam a vontade do meu Pai. Ser cristão não é só ser salvo pela graça, é ter a graça de Deus para querer andar na vontade de Deus cada dia. É harmonizar a vida com a vontade de Deus. Se não fizer isto, você está negando a Cristo. Negar a Cristo é não colocar a vida em harmonia com a vontade de Deus cada dia. É buscar a harmonia da vontade de Deus. Aí Judas começa a mostrar a dimensão dessa graça. O amor é fundamental. E aqui ele vai dizer, quero, pois, lembrar-vos, irmãos. Versículo 5. Embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois. Essa palavra depois aqui é o seguinte, os que não creram. Quer dizer, ele continuou trabalhando. Ele começa a usar exemplos para mostrar para nós o seguinte, olha, fica acordado. Deus tirou o povo do Egito, mas depois ele mexeu com os que não creram. Você já saiu do pecado. Deus está de olho em você. Bota em ordem a tua vida. Então Judas está assim dizendo para todo mundo, olha, mantém pronto. Fique firme. Porque o Senhor libertou. Mas ele está de olho em você. Você tem que estar plenamente pela graça de Deus, renunciando o Egito dentro de você. Não só o Egito fora de você, mas dentro de você. Esse é o primeiro exemplo. Depois ele fala outro exemplo. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Nossa, ele foi fundo. Ele está dizendo o seguinte: olha, os anjos não guardaram o testemunho. Os anjos não guardaram o seu estado original. Eles não continuaram sendo quem deveriam ser. Perderam a originalidade do propósito. Resultado, eles estão guardados. Mas ele está aqui, é um guardado diferente. No começo diz que você é guardado em Cristo. Aqui está dizendo que eles são guardados no inferno. Tem dois lugares para... Tem dois cofres. Você tem que tomar cuidado para qual dos dois você fica. Um aqui é cheio de anjo caído. E esse lugar de anjo caído, você viu que Jesus disse que é o inferno criado para o demônio e seus anjos. Não foi criado para os seres humanos. Deus nunca criou o inferno para a gente. Criou para o diabo e para os anjos caídos. Mas os outros vão ter que ir para lá, porque não estão querendo ir para o lugar que Deus preparou. Eu lembro uma vez que um sujeito disse para mim assim: eu não creio que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Eu também creio, ele não vai mandar ninguém. Você está indo sozinho, porque você quer. Ele não quer que você vá para lá. Você vai por livre e espontânea vontade. Ele não manda ninguém para o inferno. Porque o inferno ele criou para o diabo e seus anjos. Mas você tem a liberdade de ir. O único jeito de não ir para lá é ser guardado em Cristo. E esse lugar aqui que guarda demônios é muito sério, porque eles são anjos caídos, eles abandonaram o seu próprio domicílio. Guardados sob trevas em algemas eternas. Algemas eternas. Tem gente que fala assim: espera um pouco, mas os demônios estão soltos por aí? Bem, tem um tanto que está preso. Quando uns chegaram para Jesus lá, eles caíram de joelho e falaram assim: Senhor, não nos mande para o abismo antes do tempo. Eles não queriam ir para esse lugar aqui e ficar algemado. E ele tem autoridade para mandar e prender. Aí ele falou: deixa para a gente ir para os porcos mesmo, vai para os porcos. Ele ouviu eles. Podia ter mandado para algema. A igreja de Cristo tem essa autoridade, vocês sabiam ou não? Toda autoridade de Cristo é da igreja. Acho que vocês nunca viram eu expulsar um demônio, né? Eu não expulso. Sabe o que eu faço? Eu prendo, amarro e em nome de Jesus, prendo e vai para o abismo em nome de Jesus. Está preso para sempre, não volta mais. Na autoridade de Cristo, posso mandar ele para lá. Por isso que ele sai antes. Você chegou perto, ele já quer ir embora. Ele sabe que não pode. Numa igreja que vocês conhecem, que diz que expulsa demônios, uma aluna minha de mestrado, que foi dessa igreja, e obreira dessa igreja, começou a fazer isso. Os demônios não deixaram. Falaram, avisaram o pastor: se aqui não pode prender e mandar para o abismo, não. Por que que não pode? Porque aí vai ficar sem. Eles fazem parte já do negócio. Tem que ficar voltando para pegar as pessoas, vai diminuir. Aí não vai querer ninguém ir lá. Deu para entender a lógica? É uma corrupção eclesiástica. Prende e manda para o abismo para você ver. Os outros não vêm, porque fala assim: não, lá não. Lá eles sabem da coisa. Eles entendem Judas. Entenderam isso? A igreja tem autoridade. Eu lembro uma vez que eu estava lá no Espaço Esperança, foi expulsar o negócio seguinte: eu vou deixar você sair, eu ia mandar você para o abismo. Avisa os outros aí. Se aparecer mais, agora todo mundo que vier aqui, eu prendo e mando para lá. Pode avisar todo mundo. Deu uma escapada. Os caras, eles não viam, não. Só se um quisesse passar o outro para trás. Ó, vai lá. Aí, tchum, vira prisioneiro. Não nos mande para o abismo antes do tempo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora eu dou autoridade para vocês. Vocês têm autoridade para pisar espos e pisar serpentes e escorpiões. E nada vos fará dano. Isso é a autoridade da igreja. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tem gente que acha que igreja poderosa é onde manifesta demônio. Eu não creio isso. Igreja poderosa é onde manifesta o Espírito de Deus. A glória de Deus. A plenitude de Deus. O diabo está despedido. O baixíssimo não passa de um querubim desempregado. Não dê emprego para ele, na sua vida, nem na sua família. Você tem um Senhor. Senhor do universo. E a ele você deve honrar, sempre. Na autoridade do nome de Cristo, viva em vitória. É isso que ele está dizendo isto. Aí ele faz mais um exemplo. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Está dizendo não só de Sodoma e Gomorra, mas o pessoal em volta também foi seguir eles. Olha, deu na mesma. Então, ele está, Judas está pesado, viu? Ele está dizendo o negócio é o seguinte: vocês assumiram a fé, o compromisso com Deus, olha os exemplos. Deus não poupou os anjos. Deus pegou o pessoal que saiu do Egito, não poupou os anjos, e ele pegou o pessoal de Sodoma e Gomorra. Ele foi, parece, voltando aqui num update para dizer o seguinte: olha, fica sério no reino de Deus. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ora, esses da mesma sorte, sonhadores alucinados, está dizendo que eles rejeitam, que eles difamam. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe que ele está mexendo conosco aqui para falar sobre o princípio de autoridade. Nós precisamos descobrir esta vida no projeto de Deus, nessa vida no projeto de Cristo, nessa vida do projeto eterno. Como que é essa questão do princípio de autoridade? O princípio de autoridade é o seguinte: qual a autoridade máxima? Qual o verdadeiro governo? Aí você pensa: ah, mas eu estou contra o que está acontecendo no governo hoje. Eu posso ser contra? Claro que você pode, porque você está contra, não é o governo, mas o desgoverno do governo. Dá para entender ou não? Eu tenho que ser contra o desgoverno. Porque o único jeito de eu ser a favor do governo é sendo contra o desgoverno. Se o governo está no desgoverno, eu só consigo ser a favor do governo sendo contra o governo. Você não entendeu, depois você ouve bem isso, você vai entender. Por quê? Porque se ele está contra a sua própria essência, é o que aconteceu com os anjos aqui, eles perderam o seu estado original, então você é contra aquilo que ele deixou de ser, que deveria ser. Por exemplo, se você quer um governo que tem que ter justiça, não pode ser corrupto e trabalha totalmente para o bem comum. Nesse momento eu estou a favor do governo, não importa qual partido seja. Agora, se esse grupo é corrupto, destrói a própria nação, não importa de qual partido seja, eu sou contra. E se eu for a favor porque eu sou de um partido, eu neguei a fé. A fé está acima de qualquer partido. Deu para entender o que estou dizendo? Não é questão de direita ou esquerda. É questão de ser justo ou injusto. A favor de uma nação para o bem comum ou contra a nação pelo bem comum. Então os valores do reino de Deus estão acima de interesses partidários. De vez em quando Deus tem que usar Ciro para acertar Israel. E Deus chama Ciro, meu ungido. Bom, o cara é um terrível, mas Deus diz, eu preciso dele agora. Deus faz isso no meio da política também. Fogo se combate com fogo. Mas Deus sabe como fazer isso. O que eu quero dizer para vocês, eu e cada vez mais aqui, que nós precisamos entender quando a Bíblia está falando sobre rejeitar o governo. Aqui está falando do princípio de autoridade. E aí usa a questão do próprio Miguel, que diz que ele não proferiu nem contra o diabo, mas diz, Deus te repreenda. Então o que, que ele está dizendo para agora, para eu e você fazermos? Deus repreende toda a corrupção deste país. Não importa quem, o Senhor repreenda as autoridades desta nação que estão contra a sua origem, do seu valor, de produzir o bem comum numa nação. No nome de Jesus Cristo. Essa é a autoridade da igreja. O Senhor repreenda. Seja quem for. De quem eu gosto e de quem eu não gosto. O Senhor te repreenda. Está vendo como que a Bíblia faz você orar direito? Esse o Senhor te repreenda é a palavra de Deus. Do princípio de autoridade. Esses, porém, quando tudo o que não entendem difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até coisas, nossas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O erro de Caim, pensaram só neles, né? A ganância de Balaão, o que, que é? Começaram a vender a bênção. Tem gente vendendo por aí. Até o voto. E pereceram na revolta de Coré. Não tem jeito, Coré. Coré foi contra. O princípio de autoridade, a terra os engoliu. Desapareceu. Deus deu a última palavra. Veja, está falando de autoridade, está falando de rebelião. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quer dizer, eles são rochas submersas, não têm firmeza nenhuma. Pastores que a si mesmos se apacentam, usam o povo para o bem de si mesmo. Nuvens sem água. Gente, se tem uma coisa ruim, quando está tudo seco, você esperando chuva, parece que mundo de nuvem, você olha, não chove. Nuvem sem água. Nuvem sem água eu já vi muitas vezes na igreja. Gente, ser pastor, vocês não imaginam o que é. Eu posso falar com experiência. Eu já vi gente que chegava assim na igreja, com aquela baita nuvonda. Você conversa com ele, aquela nuvem. Aí conversa com ele, aquela nuvem. Nuvem. Agora vai chover. Passa um tempo, nada. Seco, seco, seco. e vai para outro lugar, para ser novo em outro lugar, mas não chove em lugar nenhum. Não tem a vida de Deus. Eu cansei de nuvem sem água. Impelidas pelo vento. Vem o vento, vai. Vem outro vento, vai. Não é plantado por Deus, entendeu? Irmãos, nós temos que ser plantados. O pastor João me pediu um texto sobre a história, a minha história na igreja. Gente, se tem uma coisa bonita que eu escrevi, foi isso. Eu fui plantado na igreja. Deus plantou você na igreja. E sabe uma coisa gostosa? Deus me plantou nessa igreja. Meu coração está plantado aqui. Não tem vento que me arranca. É maravilhoso isso. E o salmista diz, plantados pelo Senhor, ainda velhos darão frutos. Sabe o que eu admiro? Quando eu vejo pessoas aqui na igreja que foram plantadas por Deus. Me planta, Senhor. Não quero ser nuvem levado pelo vento. Tem gente que deu um ventinho e já está fora. Quer dizer, foi lá, bateu um vento. Quer dizer, vento. Gente, árvores em plena estação dos frutos destes desprovido. Está todo mundo produzindo. Se olha, nada. Dá uma benção. Olha, época bom, ele pode até estar por ali, mas fruto nenhum. Sabe o que ele diz aqui? Duplamente mortas, desarraigadas. Não tem raiz. Não tem raiz. Você ouviu uma história, eu queria quase terminar com isso, porque é tão bonito. O milho, sabe o tamanho do milho? Chega a 3 metros. Sabe o tamanho da raiz do milho? Se você der um puxão assim, sai. Superficial. Já viram, não? Tudo pequenininho assim. 2 metros. Raiz? Nada. Tem uma coisa do milho que você precisa saber, e todo mundo que vive em sítio sabe. Você quebrou o milho, ele morre. Quebrou, morre. Desde a raiz. Eles quebram para secar, né? Aí você pega aquela grama. O máximo que cresce, uns 30 centímetros, 50 centímetros. Mas tem uma coisa. Sabe a raiz, o tamanho dela? Não. 3 metros para baixo. Aí você corta. Sabe o que acontece? Cresce de novo. Corta. Cresce de novo. Corta. Cresce de novo. Viu a diferença ou não? Tem crente que é milho. Deu um problema. Morreu. Não aguento mais. Já começa a reclamar. Abandona a igreja. Milhão. Você tem que ser igual o capim mesmo. Deu para entender? Passou problema, cortou. Plantado pelo Senhor, darão frutos sempre, 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 sempre. Raízes profundas em Deus. Jamais será abalado, diz a Bíblia. Jamais será abalado. Deu para entender esse negócio? Deixa eu terminar por causa do horário, daí você fala no final. Olha só, eu queria terminar dizendo o seguinte. Judas termina dizendo o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos, em temor, estando até a roupa contaminada pela carne. Eu quero terminar com a doxologia no versículo 24, onde diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Amém? Eu quero receber essa palavra. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Século 21, também. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Eu recebo essa palavra. Gente, que carta curta, mas que rica. Que tesouro tem aqui. Eu louvo a Deus por Deus ter preservado essas páginas na história humana. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Quem crê diz amém.